Dr. Mark, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Beverly. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui.
Obrigada, doutor, por nos atender e falar um pouquinho para além, né, da questão da próstata, embora também seja um assunto bastante importante no mês de novembro. Não dá para a gente desatentar também para essa situação do câncer de próstata, até porque, doutor, nós passamos uma pandemia e a gente soube que muitas doenças ou diagnósticos deixaram de ser feitos em função da urgência, né, com a crise sanitária do coronavírus. Então também tem que ter um olhar para essa questão, né? O senhor poderia nos atualizar sobre o câncer de próstata também nesse contexto?
Claro, bom dia então a todos. Esse mês é muito importante porque nós homens, a gente já tem um certo receio, né, de procurar um urologista, tem todo o tabu envolvido com a próstata, com o exame da próstata. E muitos homens até esperam ter algum tipo de sintoma. É muito comum escutar no consultório que, poxa, eu nunca tive nada, nunca tive nenhum problema, também não estou sentindo nada, então não devo ter nenhum tipo de problema, né? Mas o câncer de próstata é o segundo câncer mais comum do homem. Ele só perde para o câncer de pele e é o segundo que mais mata o homem. E ele costuma ser completamente silencioso, ou seja, ele não vai manifestar nenhum tipo de sintoma, não vai ter dor, não vai ter dificuldade para urinar. Na maioria dos casos, ele é completamente silencioso. Então, como é que a gente pode fazer o diagnóstico do câncer? É fazendo exames. Fazendo exames de sangue, que é o chamado PSA, e o exame do toque retal, onde a gente procura sentir na próstata algum tipo de nódulo, algum tipo de alteração. E é assim que a gente diagnostica um câncer, e quanto antes diagnosticar, é maior a chance de cura. O problema do câncer de próstata é quando ele se espalha, quando ele costuma se espalhar para os ossos. E nesses casos, o câncer já não é mais curável. Então, quando a gente fala em prevenção do câncer de próstata, na verdade, não é não ter o câncer, mas sim, se tiver, diagnosticar rápido, aí sim ter cura, para a gente poder agir adequadamente e se ver livre dessa doença que pode ser fatal.
Claro, doutor Mark, obviamente o senhor mencionou aqui, né, que é um dos tipos de câncer que não dá muito sintoma, né? Então, quando a pessoa começa a sentir alguma coisa, o homem começa a sentir, muitas vezes o diagnóstico já é um pouco tardio e isso faz com que os índices de mortalidade também sejam bastante relevantes. Dentro do contexto de pandemia, né, os dados ali de mortalidade do Ministério da Saúde de 2019 a 2021 mostraram que foram cerca de 47 mil mortes causadas pelo tumor de próstata, o que é bastante impressionante, né?
A gente viu essa alteração nos 2 anos de pandemia. Muita gente deixou de vir, até porque quem deve procurar atendimento, quem deve procurar fazer exames de rotina é a partir normalmente dos 55 anos de idade, quem é afrodescendente e que tem histórico de câncer na família, ou se não a partir de 50 anos de idade. E muitas vezes eram os homens que tinham mais risco de morte pelo vírus, pela Covid. Então, eles deixaram de procurar atendimento médico e voltaram agora depois de 2 anos. E para algumas pessoas, esse tempo pode ter sido um tempo que comprometeu, sim, a chance de cura. Então, às vezes, 2 anos é muito tempo para quem tem um câncer um pouco mais agressivo. E a gente percebeu, então, aqui que a gente deixou de fazer um diagnóstico de 30% a 40% dos homens nesses 2 anos. Então, são cumulativos, né? Cumulativo nesses 2 anos. Então,
Claro.
A gente sentiu que não só o tipo de câncer de próstata, né, mas outros tipos de câncer também, no homem, como o câncer de bexiga, acaba sendo até muito mais rápido, muito mais agressivo. A gente notou um aumento no diagnóstico agora, depois da pandemia.
Perdi o contato, doutor
Alô?
Mar. Ah, me ouve bem?
Eu escuto sim.
Ah, tá. Deu uma falhazinha aqui, acho que a gente não escutou bem a sua última ponderação.
Então, não só apenas o câncer de próstata, também eu acho que o homem deixou de vir até quem tinha câncer de bexiga, inclusive. E o câncer de bexiga é um tumor um pouco mais agressivo, ele precisa de seguimento, precisa de acompanhamento mais intenso. Então, infelizmente, a pandemia, ela atrapalhou e perdemos a oportunidade de cura em muitos casos, né?
Doutor, vamos falar um pouquinho também, já que hoje também o assunto é falar mais sobre prevenção. Prevenção é melhor, né, do que ter que tratar, remediar e etc. Então vamos falar um pouquinho de prevenção, né? O que já sabemos enquanto medicina moderna, avançada, ou mesmo os avanços da própria pandemia, que mostrou tantas possibilidades, inclusive cirúrgicas, né? O que a gente pode saber ou reforçar nessa época aqui de conscientização que previne câncer de próstata? O senhor já disse, né? Consultas periódicas ao médico. Vamos começar por aí?
Vamos começar por aí. O que previne o câncer de próstata é muito complexo porque o principal fator de risco é a idade. Ele é um tumor tão comum, em todo estudo, inclusive de autópsia, que apontou que cerca de 60% dos homens com 70 anos ou mais têm o câncer de próstata. Mas existem diferentes tipos de câncer de próstata com agressividade diferente. Então, se tem um câncer de próstata menos agressivo, e esse tumor aí não precisaria ser tratado, enquanto outros são mais agressivos e aí sim precisa de um tipo de tratamento. Então a idade é o principal fator de risco. Associado a isso a história familiar e a etnia. Então se é afrodescendente tem um risco maior. Isso é imutável, nós não podemos fazer nada a respeito disso, né? Então por isso, esses são os principais. Agora outros, o que que a gente pode fazer então para evitar? É um fator menor, mas pode ter um benefício sim até na agressividade do tumor. Por exemplo, fazer atividade física, comer bem, né, evitar, às vezes, laticínios, evitar alguns tipos de alimentos industrializados. Isso parece ter algum nível de evidência, mas não é tão forte. E outros casos também, a gente tem evidência de que o café pode proteger, mas são evidências fracas, são evidências que a gente não consegue bater o martelo e dizer, olha, realmente faça isso que você não vai desenvolver câncer. Porque, como eu falei, os fatores de risco maiores, os mais importantes, eles são imutáveis. E até voltando, né, reforçando ainda mais a necessidade de fazer o controle com exames anuais, a busca, ativamente para a procura desse tipo de câncer.
Claro, no caso da mulher, doutor, a sociedade meio que já conhece, em né, casos de que haja câncer de mama na família, em especial com o lado da feminino, né? Então a gente já normalmente fica mais atento. No caso específico, né, do câncer de próstata, tem alguma referência, por exemplo, de casos de câncer que a gente possa ficar mais atento, no, na questão do câncer de próstata ou uma questão mais genética, ou algo do gênero?
90% dos casos diagnosticados de câncer de próstata, eles são esporádicos, ou seja, acontecem independente da história familiar, porque a idade ainda é o fator de risco mais importante. 10% dos diagnósticos têm relação com o histórico familiar. E quanto maior o número de familiares com algum histórico de neoplasia, especialmente mama e próstata, maiores são as chances. Pode chegar 3, 4 vezes mais chance do que alguém que não tem história na família. Então, câncer de mama, câncer de ovário, câncer de pâncreas, câncer gástrico do estômago, são algumas das neoplasias relacionadas. Então, quem tem histórico de um, dois, três familiares, especialmente, né, quanto mais próximos, ou seja, irmão, pai, avô ou avó, nesses familiares, maiores são as chances de ter câncer de próstata.
Tá certo. Doutor, saindo um pouquinho só da questão do câncer de próstata, né? A gente sabe, ainda que tem muito mito e verdade sobre essa questão, e muito meme também, né, nessa época do ano, em função do exame de toque retal, né? Mas parece que a pandemia também fez com que as pessoas tivessem um certo aprendizado de que tem que fazer, né? Tem que fazer, aceita que dói menos, aquelas histórias do gênero, né? No caso da mulher, um pouco mais convencional, fazer os exames pertinentes à saúde feminina, e o homem parece que ele está se acostumando mais. O senhor confirma essa percepção ou ainda é um tabu que evita que os homens vão, por exemplo, ao médico?
É o nosso concorrente, né, para o homem, às vezes, não cuidar da saúde, é justamente o trabalho, na falta de tempo, entre aspas, né? Aí também pelo fato de não conhecer nenhum urologista, nunca ter ido ao médico, né? Então, antes. Então, ainda percebo que tem uma certa relutância em ir, ainda com a maioria dos homens, né? Mas isso tem mudado no decorrer dos anos. Acho que as pessoas têm buscado mais informação, a internet ajuda bastante, a campanha do Novembro Brasil ajuda bastante. eu vou dizer outro ponto que ajuda bastante é a mulher, é a esposa. Então, às vezes a esposa tem mais acesso à internet, às informações, e ela acaba levando o marido, o companheiro, para fazer a consulta. Isso acaba sendo muito importante também.
Certo. Doutor, agora sim, falando um pouco de forma mais ampla sobre a saúde masculina, tem outras doenças também, ou quando se faz um check-up, né, da saúde masculina, não é só a questão da próstata que se olha, né? Hoje tem várias outras doenças que a gente pode ter com maior controle, né? Entre elas, por exemplo, a fimose, mas eu queria começar com a sífilis, né, e as complicações neurológicas dessa doença sexualmente transmissível que parece que voltou com força, né, doutor?
Isso, a gente tem visto no momento da incidência da sífilis, uma doença sexualmente transmissível, em que o diagnóstico é feito, pode ser clínico, mas precisa de um exame de sangue para confirmar. Na sífilis aparece uma lesão como se fosse uma afta, mas ela é completamente indolor. Então, muitas vezes até pode passar despercebido, porque ela pode ser muito pequena. Então, o contágio é por via sexual, né, ou por na relação oral também pode acontecer. Então, nesses casos, quando aparece a lesão, quando a gente consegue ver a lesão, é mais fácil fazer o diagnóstico, mas às vezes só realmente fazendo exames de sorologia, exames de sangue, para detectar esse tipo de doença. E ela pode sim trazer alguns tipos de sequela, que nesses casos ele acaba sendo acompanhado mais pelo infectologista. O urologista, ele faz mais o diagnóstico precoce, né, pelo fator de risco, teve uma relação desprotegida, algum fator de risco, alguma suspeição também através desse tipo de ferida, e aí então a gente inicia o tratamento. Mas em alguns casos, quando não reconhecido a tempo, ele pode evoluir, pode se tornar uma doença, trazendo outro tipo de sequela, como a neurocífilis, né?
Uhum.
E outra condição muito comum que eu avalio nos exames de check-up, para ver um pouco a parte cardiovascular, é o colesterol, né, a diabetes, se ainda não foi diagnosticada, orientações de atividade física, então, alguma coisa cardiovascular, e até eu recomendo que consulte com o cardiologista. Tem a questão da próstata aumentada, e essa sim é uma doença que muitas vezes o homem nem percebe a diferença. Ele nem percebe o que está alterado, porque ele já se habituou com isso. Mas pode trazer muita perda de qualidade de vida, que é o crescimento da próstata. Em 70% dos homens, a próstata vai aumentar de tamanho com a idade.
Uhum.
Como a próstata é um túnel, ou seja, a urina passa no meio da próstata, se a próstata aumenta, se a próstata cresce, ela pode entupir, obstruir esse canal da urina e vai fazer com que o jato da urina não seja mais aquele jato forte. É muito comum perguntar para o homem, poxa, como é que está o jato da urina? Ele fala, não é mais a mesma coisa como era antigamente. Então, esse é um dos primeiros sinais de que a próstata pode estar começando a obstruir o canal da urina. Com isso também vai trazer outros sintomas, né? Não só o jato de urina fraco, mas aumento da frequência para ir ao banheiro, gotejamento no final da micção, ou seja, sempre molha ali a roupa íntima, acordar muitas vezes à noite para ir ao banheiro também pode ser um problema, né? Trazendo perda de qualidade de vida, a pessoa não descansa bem, então outros dias sempre está cansado, isso vai acumulando no tempo, mas muitas vezes o homem não consegue perceber essa alteração porque ela é muito lenta, ela é gradativa. Ele vai se acostumando, vai se habituando, ele acha que é normal da idade. Mas quando a gente corrige esse problema, quando nós tratamos, e inicia sempre com remédio, com algum tipo de medicamento, ganho de qualidade de vida, até a pessoa fala, poxa, como é que eu conseguia viver daquele jeito? Então, como isso pode mudar o dia a dia, e às vezes a pessoa nem percebe que ela próstata é um problema.
Perfeito, muito bem colocado. Doutor, a gente sabe que tem situações da vida moderna, né, para a gente encerrar aqui o rol de informações que estão presentes na vida de todas as pessoas, mas que tipicamente são bastante presentes na vida masculina, até por uma questão cultural, histórica, como é o caso do tabagismo, né? É mais comum entre homens, historicamente. Então, eu queria lhe perguntar sobre os efeitos dessas questões, por exemplo, alimentação superprocessada, vida sedentária, super estresse, essa instabilidade toda que a gente está vivendo também, que é cenário de um tempo, e a questão do tabagismo. Isso tudo interfere também na saúde masculina, doutor?
Interfere, sim, interfere na saúde, na parte tanto sexual, né, quanto cardiovascular, mas nisso tudo que a gente conversou, de próstata aumentada, de câncer de próstata, também diabetes, pressão alta, colesterol alto, obesidade, né, principalmente quando a gente tem aquela barriga, a famosa barriguinha, Isso tudo é fator de risco para o aumento do tamanho da próstata também. E também, em alguns casos, pode ser para câncer. Então, é importante cuidar disso para a saúde da questão, tanto da questão urinária quanto da saúde sexual, porque se nós temos esses colesterol alto, isso pode afetar os vasos sanguíneos, né, se com a pressão alta, isso pode levar a uma obstrução do fluxo sanguíneo do pênis, então também, e coronária, no coração. Então, por isso, a saúde do coração está também relacionada à saúde da parte sexual no homem.
Perfeito. Doutor, alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado, o senhor gostaria de deixar, enfim, marcado aqui nessa entrevista sobre a saúde do homem?
Eu acho que a saúde do homem como um todo envolve muitas outras coisas. A gente, é importante uma conversa, é importante procurar um urologista de confiança para ter uma conversa franca. Eu acho que também a mulher, ela traz muita informação na hora da consulta, ela ajuda bastante nesse sentido a trazer o lado dela, na visão dela, porque ela acaba sendo muito mais atenta do que o homem. E tenho certeza que o homem que busca, que faz esse tipo de acompanhamento de rotina, ele vive muito melhor.
Perfeito. Doutor Mark, muito obrigada pelas informações valiosas, salvam vidas. É buscar atendimento, é buscar visita ao urologista, né? Ter um profissional que acompanha a saúde masculina de forma periódica, isso é bem importante, né, doutor? São coisas que parece que a pandemia nos ajudou a aprender, né? Que cada um tem que ter seu profissional que faz um acompanhamento todos os anos, né, doutor?
Exatamente, exatamente. Então, não deixe de procurar, não deixe para amanhã, né? Se a gente deixa para amanhã, provavelmente isso nunca vai ser feito. Né?
Acaba não fazendo.
Quanto antes a consulta de rotina, eu tenho certeza que vai ser muito importante para a sua vida.
Doutor Mark, muito obrigada. Até a próxima. Um abraço.
Até a próxima. Abraço.
Obrigada, valeu.